alesse a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos. Nosso propósito é proclamar todos os desígnios de Deus, porque assim temos sido convocados por Ele mesmo. Você sabe também que não existe no mundo um livro que possa se comparar à Bíblia Sagrada. O Deus Santo, que ainda fala, usou homens santos, isto é, separados, para registrar a sua mensagem a todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele nos disse por meio da Palavra de Deus, por meio da Bíblia Sagrada. Então, por isso é importante que nós a estudemos. Eu quero avisar aos meus queridos ouvintes que daqui a 5 programas já estaremos estudando um outro livro bíblico. Estamos caminhando no nosso projeto. Já estaremos estudando a Carta de Paulo aos Filipenses. Portanto, a minha recomendação, a minha sugestão, o meu estímulo é que você vá se preparando e prepare também o seu grupo de estudos para que tenham oportunidade de se edificar mutuamente com os ensinos que o Senhor nos dará através daquele livro tão especial. A Carta de Paulo aos Filipenses é uma carta muito importante para a nossa edificação em termos de vida cristã. Ela vai tratar sobre alegria. Prepare um grupo, alguns amigos ou alguns parentes, alguns familiares, para que você possa estudar a Bíblia em conjunto. Certamente será um atrativo maior poder discutir, poder conversar sobre aquilo que você ouvir. E falando sobre o estudo da Bíblia, recebemos hoje um recado do JD de São Paulo. Ele nos escreveu essas palavras: Pastor Itamir, não posso deixar de dizer que estou a cada dia mais agradecido porque o Senhor me conduziu a conhecer esse programa de estudo bíblico através da Bíblia. Agora estou acompanhando o começo da explicação sobre Efésios. E ao mesmo tempo glorifico a Deus porque isso é simplesmente maravilhoso. Ao terminar a mensagem, vocês pedem a nossa opinião sobre o que foi falado. E eu lamento não ter palavras apropriadas. É mesmo como o Senhor sempre diz, que esses maravilhosos ensinamentos devem servir para transformar as nossas vidas, para nos assemelharmos cada dia mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, muito obrigado e um grande abraço para o Senhor e toda a equipe da RTM. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras e esse realmente é o nosso propósito. Desejamos que através desses estudos, muitos irmãos, muitos amigos sejam edificados, transformando-se mais na semelhança do Senhor Jesus Cristo. Oramos para que o estudo da Palavra de Deus nos faça sempre motivo de louvor e glória para o nome de Deus. Nós somos luzeiros e devemos fazer a nossa luz brilhar. Por isso, nós temos orado, temos pedido que Deus nos abençoe na exposição que temos feito da sua palavra. E exatamente para orarmos agora é que eu convido você e todos os nossos ouvintes para aquele momento sempre gratificante em que podemos ter comunhão com o nosso Deus através de uma palavra de oração. Vamos orar e vamos pedir as suas bênçãos, principalmente para o programa de hoje. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor e louvamos o Teu nome pela oportunidade que temos de falar contigo, pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra e ouvi-Lo falando conosco. Senhor, abençoa-nos nessa hora de estudo e meditação da Tua palavra. Dê a Tua bênção a esse irmão de São Paulo e a todos que nos ouvem nesse momento. Te pedimos que o Senhor nos dê a iluminação e a capacitação do Teu Santo Espírito para podermos entender e obedecer a Sua palavra. Pai querido, mesmo sem merecermos, te pedimos essas bênçãos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje vamos estudar o capítulo 27 do livro de Provérbios. Esse capítulo tem 27 versículos. Nesse texto do capítulo 27, vamos tratar sobre a valorização que devemos dar aos ensinamentos da sabedoria. Contrastando o capítulo 27 com o capítulo 26, onde vimos o que é que proporciona uma vida comandada pela estultícia, nós vamos destacar no capítulo 26 os versículos 4 e 5, para fazermos uma ponte para esse capítulo 27. Nesses versículos 4 e 5 do capítulo 26, lemos textualmente as seguintes palavras: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Versículo 5: ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Ora, esses dois versos, quando lidos sem qualquer reflexão, eles soam estranhamente. Por quê? Porque, aparentemente, eles são antagônicos e contraditórios. Entretanto, quando lemos esses versículos já em outra versão, percebemos um entendimento um pouco melhor. Conforme lemos no programa passado, no versículo 4, entendemos que quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como aquele que a fez. E no versículo 5, entendemos que devemos responder ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Portanto, entendemos que o fato desses dois provérbios estarem exatamente um após o outro foi algo proposital, foi algo que os redatores de provérbios, os autores de provérbios, colocaram juntos exatamente para chamar a nossa atenção. O contraste foi deliberado. A lição a ser aprendida, então, é que temos que adaptar a nossa abordagem, a nossa resposta ou o nosso ensino ao tipo de pessoa com que lidamos. Ao lidarmos com os tolos e aqueles que não querem aprender, não podemos desperdiçar o nosso tempo respondendo-lhes seriamente. Temos que ensiná-los respondendo segundo a sua tolice, para que eles percebam que eles são tolos e precisam abandonar a sua tolice e aceitar e valorizar as instruções, os ensinamentos da sabedoria, para se tornarem pessoas sábias e verdadeiramente maduras. Portanto, quando nós fazemos essa ponte do capítulo 26, versículos 4 e 5, para o capítulo 27, nós chegamos no capítulo 27 com o seguinte título: para entendermos todo o seu conteúdo. O título, então, do capítulo 27 que eu sugiro a você é O Valor dos Ensinamentos da Sabedoria. O Valor dos Ensinamentos da Sabedoria. Ao resumirmos o capítulo 27, quando nós meditamos em termos gerais no seu conteúdo, sinteticamente, uma frase podemos colher do capítulo 27. E essa frase é a seguinte: somente quando atentamos para os ensinos da sabedoria, podemos esperar por uma vida equilibrada. Eu repito, somente quando atentamos para os ensinos da sabedoria, podemos esperar por uma vida equilibrada. E o primeiro ensino refere-se à humildade como padrão de vida. Versículos 1 a 4 nos dão base para darmos esse ensino. O primeiro ensino refere-se à humildade como padrão para uma vida equilibrada. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, diz a Bíblia. Versículo 1. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Versículo 2. Ninguém elogie a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. As pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos, esses pesam ainda mais. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Querido amigo, veja que ensino tremendamente útil e prático para as nossas vidas. Esse ensino destaca que a humildade deve ser o padrão para as nossas vidas. É interessante considerarmos a seguinte pergunta: por que é melhor deixar que outra pessoa nos louve ao invés de nós mesmos? Que outra pessoa nos elogie ao invés de nós mesmos nos elogiarmos? Querido amigo, se merecemos louvor, uma outra pessoa perceberá isso e nos louvará, nos elogiará. Se nos ufanarmos a respeito de nós mesmos, se nos orgulharmos a respeito de nós mesmos, estaremos agindo com arrogância e talvez nos afastando das outras pessoas. Além disso, o louvor próprio, o elogio próprio, é mau, mas o louvor e o elogio alheio têm mais valor. As outras pessoas serão mais objetivas a respeito das nossas realizações e das qualidades do nosso caráter. Por isso, humilhar-nos não é ruim. É, pelo contrário, a atitude correta. Deixe que os outros louvem você. Deixe que os outros elogiem você. Sabe por quê? Porque o mau gênio, o orgulho, a inveja, todos esses são irmãos e eles trazem um fardo mais pesado do que pedras, areias, problemas causados pela inveja. Querido amigo, quando nós somos humildes, quando nós nos despojamos de nós mesmos, e essa deve ser a atitude do verdadeiro cristão, nós estamos caminhando com segurança para uma vida equilibrada. Muito bem, dando sequência, o segundo ensino refere-se à amizade como um fator de aprimoramento para uma vida equilibrada. Versículos 5 a 11. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas, quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Quem está com o estômago cheio, rejeita até o mel. Mas, para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera, essa dá ânimo para viver. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Se você estiver com dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. vale mais um vizinho, amigo, por perto do que um irmão longe. Seja sábio, meu filho, então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. Veja, querido amigo, como se enaltece o valor de uma amizade sincera, o valor de uma amizade que é durável. Isso é, amigos dos amigos do seu pai. Ora, o que nós temos percebido, então, nesse texto, é que esses amigos têm um relacionamento de total franqueza. O amigo que quer o nosso bem, ele nos fere, apontando os nossos erros. Então, a pergunta que podemos fazer é como é que podemos confiar nas feridas feitas por um amigo? Ora, trata-se de repreensões ou críticas com a intenção de corrigir, de nos colocar no rumo certo. Embora essas críticas, embora esses comentários possam ser dolorosos no momento, eles são mais valorosos do que as bajulações, do que as lisonjas ou a insinceridade dos nossos inimigos. O amigo que é verdadeiro, ele não permite que o seu amigo transgrida ou cometa injustiça. O estranho que critica talvez nos queira prejudicar, ao passo que os amigos verdadeiros nos censuram para nos edificar. Que possamos, então, valorizar a amizade que é feita com franqueza para o nosso próprio bem. O terceiro ensino refere-se à prudência como meio de agir. Versículos 12 até 16 nos mostram exatamente isso. Isso quer dizer, nos mostram que a maneira para vivermos equilibradamente é vivermos com prudência. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. Mais uma vez, a palavra contra a mulher. Todas essas palavras serão depois equilibradas no capítulo 31 de Provérbios, quando nós vamos estudar sobre as características de uma mulher que teme a Deus. E ali, as mulheres são realmente exaltadas, são colocadas no seu devido lugar. Versículo 16. O que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar óleo com a mão? Assim é a esposa briguenta. Querido amigo, é interessante percebermos como Provérbios nos mostra essa questão muito cultural e muito contextual. Logicamente, a mulher naquela sociedade era vista como simplesmente um objeto, como um ser que não tinha referência, que não tinha valor. Por isso, todas essas colocações, até de um sábio contra as mulheres. Se nós considerarmos Salomão como autor da maioria dos provérbios, e realmente nós devemos considerá-lo assim, você deve se lembrar de que Salomão teve pelo menos 1000 mulheres. Com certeza, ele conhecia um pouco da personalidade feminina. E Salomão nos adverte, então, para que tenhamos muita sabedoria para escolhermos uma esposa, para educarmos uma filha para que se torne uma boa esposa. Você deve se lembrar também do texto em que Salomão diz que aquele que achou uma boa esposa recebeu a bênção do Senhor. Ora, em tudo isso nós mostramos, nós aprendemos que Agir com prudência é uma maneira de termos uma vida equilibrada, de termos uma vida correta. Assim também, agir com prudência ao escolhermos as nossas companhias é um ensino fundamental. É interessante que o autor de Provérbios, nesse texto, nos mostra que a questão financeira é uma questão prática também. Assim como escolher uma companhia feminina para estar ao nosso lado, no caso de um jovem solteiro, assim também escolher para quem nós emprestamos o dinheiro é tremendamente prático e tremendamente importante. Quem aceita ser fiador de um estranho, com certeza deve saber que um dia ele perderá até a sua própria roupa. Querido amigo, veja bem o que Provérbios nos mostra, que nós devemos ajudar os necessitados, os pobres, e ajudar é dar. Agora, se você quer ser fiador, você tem que dar margem à possibilidade de que aquele que pediu a sua fiança um dia não pagará e você é que terá que pagar a conta. Por isso, haja com prudência. Essa é a maneira pela qual alguém vive uma vida equilibrada, uma vida madura. Nos versos 17 até 22, nós encontramos o quarto ensino. E esse quarto ensino refere-se à aprovação como caminho para a maturidade. Veja só, versículo 17. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Cuide bem da figueira, e você terá figos para comer. Trate bem do seu patrão, e você será bem recompensado. Versículo 19. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos. Há sempre lugar para mais um. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa pode ser colocado à prova. Mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo quanto antes. Querido amigo, como é que nós podemos encaixar esses versículos? Eu creio que esse quarto ensino nos mostra exatamente isso. Uma vida aprovada nos mostra que estamos caminhando com segurança para a maturidade. E a pergunta que se faz é novamente a seguinte: como é que pessoas podem se afiar umas às outras? Ora, essa expressão relaciona-se com a personalidade. As pessoas se afiam mutuamente, trocando informações, debatendo as questões no momento e avaliando entre si. Outras pessoas podem contribuir com novas perspectivas e pontos fortes à nossa consideração. Assim como uma lâmina de uma faca passada num afiador de aço. Assim também é o amigo que afia o seu amigo a considerar outros aspectos daquele assunto. Portanto, não podemos nos submeter simplesmente aos nossos desejos. Como diz o versículo 20, quando queremos satisfazer os nossos desejos, estamos indo como os mortos estão indo para os mundos dos mortos. Sempre há lugar para mais um. É interessante que o bom nome de uma pessoa se constrói sob a provação, quando somos provados nas mais duras dificuldades, ali o nosso bom nome surge como um potencial de uma vida equilibrada. Finalmente, chegamos aos versículos 23 a 27. O quinto ensino refere-se ao cuidado dos bens como garantia para o futuro. Ora, o que o texto nos mostra é que o cuidado com as ovelhas, com o gado, e aquela era uma sociedade pastoril, agropastoril, esse cuidado com seus bens era tremendamente importante. Você cortava o feno, depois cortava o capim, e assim por diante, os animais poderiam se alimentar. Com isso, você estava se precavendo para o seu próprio futuro. As cabras darão leite com fartura para você e para sua família, se você cuidar delas. Assim diz o versículo 27. Como é que você tem cuidado dos seus bens? Eles garantem o seu futuro. Coloque os seus bens sob os cuidados do Senhor e você terá um futuro promissor. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter condições de aplicar essas verdades à sua vida e à vida dos seus familiares. Querido amigo, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.